Tem que ter muita fé em Deus. Primeiro lugar, fé. Eu fui movida pela fé também. Então, eu tive uma ideia de comprar um freezer, mas eu não tinha o dinheiro. Aí eu,
outra casa, realidade, quem está nos
a
ouvindo.
A gente que casa no interior faz um enxoval. E no meu enxoval, eu tinha uma coxa de crochê. E aí eu vendi essa coxa de crochê e deu pra...
Arriscou.
É, aí deu pra eu dar a primeira entrada do freeze. Então eu comprei um freeze dividido, eu acredito que numas 6 parcelas. E fiz os picolés quando o freeze chegou, graças a Deus deu certo. Mas eu coloquei 2 meninos vizinhos pra vender. E esses meninos chegaram com os meus picolés todos mole.
Não venderam?
Não, mas eu montei uma estratégia. Fiz meus picolés de novo e coloquei dentro do isopor 30 picolés. Me arrumei e fiquei esperando o meu esposo chegar para o almoço. Quando ele almoçou, aí assim, eu tive medo de pedir a ele e receber um não. Então, eu não pedi, eu comuniquei. Às vezes, quando você...
Se posicionou.
Tem um sonho, você tem que se posicionar, né? Quando ele sentou, depois do almoço, digo, olha, eu botei os meninos para vender os picolés e os picolés derreteram. Então, eu vou para a rua vender meus picolés, porque senão eu não pago o restante dos freezes. Quando ele disse, você vai, eu digo, fui. Não sabia nem se era um não ou um sim que ele ia me dar, fui embora.
Estava determinada.
Determinada. Eu estava determinada mesmo. E aí, só que assim, deu medo. Eu nunca tinha vendido picolé na rua. E o povo enxerga vender picolé na rua uma profissão ruim. Mas graças a Deus, para mim, foi uma profissão muito boa.
Não existe profissão ruim. Existe então, muitas vezes desculpa, né, Nani?
Aí, foi aí onde veio a minha fé. 30 minutos eu fui andando, pedindo a Deus que me ajudasse a vender aqueles picolés.
Isso era teu primeiro dia, pra gente
no
situar.
Primeiro dia. Porque eu nunca tinha vendido picolé na rua. E aí, graças a Deus, quando eu cheguei na Feira Livre, muitas mulheres apareceram na minha frente. Então, eu creio que foi Deus que botou aquelas mulheres na minha vida. E todas me elogiando e disseram, você não é daqui. Eu digo, não, eu sou de Picuí, Paraíba. Logo vi que uma mulher de Currais Novos não ia vender picolé na rua. Então, sempre o pessoal tem o picolé como a última profissão. Mas, graças a Deus, para mim, foi a primeira.
Tem tanta gente que tem vergonha, né? Mas os grandes cases, como é esse que você está em casa nos ouvindo nesse momento, eles não começam grandes, né? Porque nem todo mundo é herdeiro, nem todo mundo tem recurso. Às vezes a gente tem talento, sonho, mas perseverança e fé também. Isso. Porque o teu talento de fazer um picolé gostoso, e a vontade, e a perseverança. Quando tu vendeu a tua coxa de crochê é coisa chique, né? chique, eu sei porque minha mãe adora, viu? E aí, isso é um exemplo, gente, isso é uma história que você escuta em livros. Olha, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar no teu projeto, pra ele dar certo. Tá aí um exemplo. Ela foi lá, do enxoval que ela ganhou do casamento, morando no interior, com certa dificuldade até, mas acreditou e abriu mão de algo que tinha nas mãos.
Isso.
Né? É justamente isso.
Às vezes a gente tem que abrir mão, né?
Isso é a dona Joselma, tá? Joselma Oliveira, fundadora da Pardal Sorvetes. É impossível você que está na sintonia ainda não ter provado algum produto da Pardal, inclusive o icônico picolé de castanha, que é o meu favorito. Você que ainda não conhece,
né?
Você que não conhece, Pardal Sorvetes. No Instagram, siga lá. Tu usa rede social?
Uso, mas eu já fiz um trabalho muito grande para Pardal, agora eu tô fazendo para mim. Então
pro
eu
teu.
Quero que sigam Joselma Pardal.
Joselma Pardal, lá
porque,
no Instagram.
Porque os meus filhos hoje me ajudam e agora eu tenho tempo de contar a minha história. E eu quero sair por aí contando para servir de inspiração para os jovens, para as mulheres, para todo mundo que tem um sonho de empreender e não tem coragem. Eu tenho certeza que ouvindo a minha história vai criar coragem e vai enfrentar.
Joselma, eu conheço muitas pessoas que ficaram pelo caminho com muito talento, com muita vontade. Disciplina é a palavra-chave para você continuar?
Resiliência. A disciplina está no meio, mas a mais importante para mim...
É a fé.
É a fé e a resiliência. Você tem que...
Independente do resultado no final da noite.
Isso. Tem que ser muito resiliente.
É, inclusive quando vem a pancada, quando o freezer queima ou quando o picolé ele fica mole, é que a gente tem que acordar no outro dia com mais força, né, pra cima.
É, e também assim, às vezes você começar do zero é muito difícil, precisa dos investimentos, você não tem uma equipe. No meu caso, eu precisava muito dos técnicos para arrumar os freezer. Eles não vinham no dia que a gente chamava, só era no dia que eles queriam. Mas tudo isso vai servindo de lição e você vai aprendendo. No meu caso, eu, com tanto sofrimento com técnico, eu montei uma equipe. E ainda hoje, lá na minha empresa, quando eu vejo que entra talentos, principalmente os jovens, para essa área de elétrica, de mecânica, de refrigeração, eu incentivo muito eles fazerem cursos, aprender a prática lá na minha empresa, porque eu sofri muito no início com a falta desses profissionais. Então, eu carreguei uma lição na minha vida. Eu montei uma equipe e hoje, quem tem vontade de aprender, eu mando a minha equipe ensinar.
Está no canal certo, no canto certo.
A prática. E ainda coloco eles para fazer teoria, fazer cursos.
É, eu também tenho esse costume com as pessoas que trabalham comigo.
Porque
não precisa
foi uma
vir,
área que me causou muito sofrimento.
Não precisa vir pronto. Se vier com vontade, já é muito, já é meio caminho andado.
Já é,
como
o
diz
suficiente.
O outro. Né? É. Dona Joselma, e antes de ser empreendedora, o que é que é, quem era essa Joselma, essa menina?
Eu era uma jovem filha de um agricultor, convivi muito com a minha família na agricultura, mas também tinha tias que viviam no comércio, vó. Então eu sou de uma família empreendedora. Então, na minha infância, eu observei muito esses empreendedores. E na hora da necessidade...
Já reparava nisso, né?
Na hora da necessidade, eu fui empreender e deu certo. Mas foi também observando muito os meus pais e minhas tias, minha avó. Aí também, eu também tenho...
A gente aprende com os acertos e erros.
De família empreendedora.
Me diz uma coisa, quando foi que tu percebeu, porque isso só acontece um tempo depois, que a tua empresa rompeu barreiras e se tornou uma verdadeira marca aqui pro povo nordestino, não só pra Praça de Fortaleza?
Quando eu saí de Currais Novos para chegar a uma cidade grande. Em Currais Novos eu consegui comprar um carro, montar uma equipe de vendedores. E eu tinha um sonho de chegar numa cidade grande para educar meus filhos. Eu sou de uma cidade que o pessoal tem cultura de botar os filhos para estudar em Campina Grande. E aí eu observava aquilo quando eu já tinha dois filhos. Aí eu falei, não, eu vou para uma cidade grande para os meus filhos estudarem perto de mim. E aí foi o primeiro passo que eu dei. Eu vim de Currais Novos, eu saí para Assu. De Assu, Mossoró, Fortaleza. Então,
quando foi aqui onde tudo começou.
Foi. O crescimento
CNPJ
começou
em Fortaleza.
Antes de eu cheguei aqui em Fortaleza ainda com o picolé caseiro vestido no saquinho de dindim. Então, dois anos depois foi que eu abri a empresa e aí começou a organização, né?
Já abriu com esse nome, Pardal?
Já abri com esse nome, Pardal.
Foi inspiração?
Não, foi na hora da necessidade. Um primo do meu esposo observou que a gente não tinha nada na camisa. Aí falou, vocês são tão criativos, bote o professor Pardal segurando o picolé cômico.
Olha que ideia legal.
É, tinha o professor
Pardal. Já explicou
Pardal
isso nas redes sociais? Já. Um verdadeiro storytelling aí pro Instagram da
Pardal. Só que quando eu fui me organizando, chegou o momento que teve que patentear a marca.
Isso.
Aí não podia botar o professor Pardal. Aí eu chamei um design e ele teve uma ideia de fazer assim um pássaro, azul e vermelho, e eu coloquei no freeze e ficou Pardal.
Ô Joselma, as pessoas em casa se perguntam da seguinte forma: já trabalhei muito para Pardal e agora eu quero sair contando minha história. Comprei um carro, levei os meninos para a cidade grande estudar. Isso é uma casca de banana para quem não empreende, que acha que empreender é só o resultado. É só quando você colhe os frutos. Mas aí, quebrando essa barreira, eu quero te fazer uma pergunta, porque o teu exemplo serve de lição para quem nos escuta. Qual foi o maior... Eu ia perguntar desafio, mas o maior erro que tu julga durante esse processo, que durante a rota tu conseguiu corrigir? Porque sucesso nem sempre é vencer.
O grande erro que eu cometi é que quando eu comecei, eu trabalhava muito. E aí não arrumava tempo para os meus filhos. É, assim, eu tive pouco lazer com os filhos, poucos passeios. Só era quando eu estava aqui em Fortaleza, assim, nas praias. Quando eu morava em Mossoró, curtia as praias. Mas eu mandava muito eles passarem as férias com minha mãe, porque era um período que eu vendia mais, que eu trabalhava muito. E aí eu não arrumei tempo para ficar com eles. Eu acho que se eu tivesse planejado melhor, eu tinha conseguido esse tempo. Faltou planejamento para isso. Mas graças a Deus eu ensinei a eles trabalhar e todos cresceram bem.
Ensinou através do exemplo.
É, porque o problema é que quando eu me dei conta, meus filhos cresceram, casaram. E aí, quando eu tive assim, mais um pouquinho de tempo, eu digo, nossa, o tempo passou tão rápido e eu
não curti. É difícil empreender sendo mãe também.
Mas graças a Deus, Deus me deu outra oportunidade, que eu cheguei aqui com saúde, com muita força, muito vigor. E hoje estou curtindo os netos. Já tenho
os netos. Isso é uma maravilha. E olha, você... Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Não foi para te colocar em saia justa, não. Até porque estou te sentindo bastante confortável falar. É para mostrar para o pessoal que está em casa que o resultado, que a Pardal, que é uma grande empresa, que emprega muitas, várias centenas de pessoas, que é referência não só mais em Fortaleza, mas rompeu essa localização geográfica. Pessoas de sucesso, elas não acertam sempre. Elas só não desistem.
Isso.
Por isso que eu te perguntei de um erro. E aí você readapta a rota e agora tira um pouco mais para cuidar dos filhos, do neto, para curtir, porque a vida também não é só a busca sedenta de um resultado, né? Ela é um conjunto de fatores, um conjunto de atributos, é família. Isso também é riqueza. A riqueza também não é só a monetária.
Não.
Né? Até porque a gente chegar lá em cima sozinho, sem ter ninguém ao lado para olhar e conversar, não tem nem graça,
erro,
né?
Mas assim, eles perto de mim aprenderam muito a trabalhar.
Do exemplo, né?
E parece incrível. Todos os quatro estão na empresa comigo e cada um pensando em dar continuidade em cada setor. Então, teve o lado ruim que eu não curti, mas teve o lado bom que eu ensinei muito a eles trabalhar.
Através do exemplo, que é o que arrasta,
isso,
né?
Não, o exemplo eu botava para trabalhar também.
Literalmente,
era,
né?
Era lá em casa, trabalhava, estudava e brincava.
Quem quer conhecer um pouco mais da história dela é @joselmapardal.
Isso.
E o perfil institucional é Pardal Sorvetes.
Isso, e quem quiser também ouvir mais histórias, tem muita história minha no YouTube. É só colocar Joselma, que aparece.
Vai aparecer ela lá.
Inclusive, essa semana eu estava vendo, já faz 16 anos que eu ganhei uma propaganda da Caixa Econômica. E eu me emociono muito quando eu vejo essa história. De vez em quando eu vou lá no YouTube e vejo mais de uma vez, porque é uma que me identifica muito. Aparecem os picolézinhos no congelador, aparece uma casa com o nome Vendes Picolé. De todas as histórias que tem lá no YouTube, a que mais me emociona é essa da
Porque Caixa. A história é real.
Isso.
É como tu começou. Colocando isso lá na geladeira, no freezer, ele quebrou, ele derreteu. Eu avisei ao meu marido, foi essa palavra, comunicou, né, ao meu marido, foi pra rua. Esse vídeo é a simbologia da tua própria história.
Isso.
E as marcas hoje, elas são reais.
E toda vida que eu olho, eu me emociono.
Porque é de verdade, né? É de verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vê também muitos casos de empresas, quando escalam, quando crescem, elas perdem um pouco a identidade. O que foi que tu não deixou mudar na Pardal?
O meu picolé cônico. Tem que vir as inovações, mas a gente deixou o picolé cônico como o tradicional. Então, a gente lança vários sabores, mas o picolé cônico tá lá, dos primeiros sabores que eu comecei.
Coco, a tradição.
É.
Junto com a inovação.
Milho verde, cajá. E aqui no Ceará, quando eu cheguei, o pessoal pediu castanha. É bom, então, o castanha tá lá no tradicional e é um dos picolés que eu mais vendo. Então, aqui no Ceará, quando se fala de picolé castanha, de castanha, já vem na memória dos cearenses, que é da Pardal.
É da Pardal. Pena que o nosso... A gente já está na beiradinha, vai começar a Santa Missa já, às 17 horas, ainda tem um break comercial. Infelizmente, o nosso programa hoje vai ter que ser um pouco mais curto.
Não tem problema.
Mas
o pessoal vai lá no YouTube. Deixa eu dar Joselma, aqui um recadinho.
Né?
Olha, quem tem vontade de empreender, vai lá no YouTube, veja a minha história, que aí eu tenho certeza que você vai criar coragem.
Vai criar coragem, e eu gostei de ti porque tu falou que aprendeu com o exemplo das outras pessoas, das pessoas da tua família que são empreendedoras.
Isso.
Aprendeu com acertos, aprendeu com erros.
Isso.
Então talvez a temperatura, o nosso clima, que a gente acha quente, para ti seja até uma oportunidade.
Assim, hoje eu tenho muito orgulho, porque eu ando em todos os setores, cada setor tem uma equipe, e eu me trozo muito bem.
Quantos colaboradores vocês têm?
Tem 135 colaboradores.
135 famílias.
Mas lá tem oficina, tem o lugar de arrumar o freezer, tem a logística, tem o marketing.
Tu cuida dessas pessoas, José?
Quando eu passo por todos esses lugares, eu digo, nossa, como é bom ter uma empresa organizada, com a equipe entrosada.
Que começou pequenininha.
Então, eu tenho muito orgulho disso.
Tu
então,
cuida dos teus funcionários, mulher?
Eu passo só administrando. Quando é 9 horas da manhã, eu digo, nossa, já passei em todos os setores, tá tudo ok.
Tô livre, tá?
Vou
agora
já ali no colégio pegar meu neto, coisas que eu não fazia com meus filhos. Hoje eu tenho tempo
liberdade
de pegar
de
o
tempo,
neto no colégio.
Isso é resultado.
De ir num parquinho com o neto, entendeu? Mas tudo isso porque eu construí uma equipe. Graças a Deus, uma equipe que se entrosa muito bem comigo.
Dona Joselma, muito obrigado pela sua presença, disponibilidade.
É um prazer. Em outro momento, ficado na a gente
FM
vem
Dom
Bosco.
Troca mais figurinhas.
Isso.
E tinha mais perguntas, mas nosso tempo estourou. Mas eu
não
queria te agradecer a gentileza de estar aqui na FM Dom Bosco pela primeira vez, né?
E eu vou mandar o pessoal assistir no YouTube.
Pronto.
São várias histórias, é a mesma coisa de estar aqui me ouvindo. Lá eles vão sentar, vão ouvir bem tranquilo.
Tá bom. Um abraço, obrigado pela tua...
E me sigam, viu, Joselma
Pardal.
Ela agora vou palestrar aqui para os cearenses também, porque vocês me seguindo vão ter a oportunidade de ver aonde eu vou palestrar e de repente vão lá assistir, né?
Trocar figurinhas, né?
Trocar figurinhas.
Pegar,
fazer
inspiração.
Perguntas.
Pronto.
Tá bom?
Obrigado, dona Joselma. Esse é o Inova Ceará. Eu sou o Thiago Alves. Voltamos quarta-feira que vem, se Deus nos permitir.
E numa oportunidade eu volto pra gente contar mais histórias.
Será um prazer.
Como é que eu, por que eu cresci e como eu cresci.
Você ouviu na FM do Bosco e Nova Ceará Podcast.
Muito bem. 4:56. Estou indo embora agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Eu volto amanhã, tá? 1:00 PM aqui na FM Dom Bosco para te fazer companhia no nosso clube de amigos. Tá chegando aí a Santa Missa no seu rádio. Daqui a pouquinho, às 18 horas, tem o Terço Mariano com o Padre João Carlos ao vivo. Um beijo no seu coração. Tudo de bom.
Você ouviu na FM Dom Bosco, programa Clube de Amigos. O programa Saúde que Cuida está reestruturando a saúde em Fortaleza. Tudo para melhorar a saúde por toda a cidade. Ó, que notícia boa! 87 postos de saúde serão reformados. Já teve postos entregues e todos estão com o estoque de medicamentos regularizados. E para fortalecer o cuidado, todos os postos terão novos gestores técnicos capacitados para escutar, orientar e fazer a diferença. Na saúde mental, o cuidado continua. Todos os CAPs serão reformados e as obras da primeira etapa já estão em andamento. Será construído um novo CAPs infantil, especialmente para acolher os nossos pequenos. E tem novos profissionais especializados em atenção psicossocial para reforçar a linha de frente. E isso tudo é só o começo para fazer uma saúde melhor. O trabalho continua, sempre em frente para tudo melhorar. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos.
Navegue na melhor conexão com a TexNet. Internet mega veloz e com uma super novidade. Você pode desfrutar sem interrupção e ainda curtir seus filmes, séries ou escutar aquela música tão especial com os nossos combos promocionais. Ligue agora mesmo para o nosso número 85 30 36 7300 e garanta a sua conexão ultra rápida. Ofertas válidas por tempo limitado. Consulte condições e venha aproveitar com a internet que evolui com você.
A FM Dom Bosco convida você e sua família para o retiro Famílias no Coração de Jesus. Dia 20 de dezembro, no Colégio Juvenal de Carvalho. Mais informações no WhatsApp 85 997 97 9033.
Acesse nosso Instagram, arroba FM Dom Bosco.
FM Dom Bosco.
Olá, meu povo, passando por aqui para dar um recado muito importante para você, principalmente você que tem mais de 50 anos de idade e que ainda usa uma prótese móvel, a famosa dentadura. Você tem vergonha de seus dentes a sair de casa, ir à praia, ir a um restaurante? Quero te apresentar a clínica Dr. Humberto Oliveira, transformando vidas, elevando a autoestima do povo cearense há mais de 2 décadas. Quer ter dentes fixos, saudáveis e bonitos? Doutor Humberto Oliveira, 385-4330.
No café, no almoço, no lanche ou no jantar, nesses momentos, Tijuca Alimentos. Tem um frango e um ovinho gostoso a me esperar, nesses momentos, Tijuca Alimentos. Tijuca, Tijuca, frango e ovo é Tijuca. Tijuca, Tijuca, frango e ovo é Tijuca Alimentos, uma nova marca, o mesmo carinho de sempre.
Enel Distribuição Ceará e Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura, apresentam...
Ei, tem um lugar em Fortaleza onde mais de 500 crianças aprendem música de graça, sabia? Instrumentos como piano, violino, violoncelo, a gente toca, canta e até sonha. Você também pode apoiar e fazer essa doação pelo site mjk.org.br. Instituto de Música Jacques Klein. Música que forma, música que transforma.
O projeto tem apoio institucional da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, por meio do edital Mecenas do Ceará.
Madeireira Giovanni, o caba bom do preço baixo, agora também no Eusébio. Informa a hora certa.
5 horas.
A FM Dom Bosco acorda você para um novo dia com muita fé e oração.
Olá, pessoal, aqui é o Rodrigo Magalhães e estou com vocês no Bom Dia Dom Bosco, trazendo a boa música, as primeiras notícias da manhã, a meditação com o Padre João Carlos, momento especial com o Padre Zezinho e o Padre Ezequiel Dalpozo e nosso momento de oração com o Terço da Libertação. Conto com seu carinho, com sua audiência, hein?
Seu dia começa melhor aqui. Bom Dia Dom Bosco.
FM Dom Bosco.
CYS 803. FM Dom Bosco 96,1. Emissora da Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco. Programa livre para todos os públicos. A FM Dom Bosco apresenta Santa Missa.
Aqui em união. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Amados irmãos e irmãs, boa tarde.
Boa tarde.
Reunidos para celebrar esta Santa Missa, peçamos a Deus que tenha compaixão de nós, cantando o ato penitencial. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Oremos. Nesta Santa Missa, nós queremos rezar de modo especial pelos nossos falecidos. José Helder Dantas Cordeiro, falecido hoje. Antônio Maciel Mendonça, 2 dias de falecido, tio do seminarista Alex. 4º dia de falecimento de Francisca da Conceição Januário. 5º dia de falecimento de José Vieira Neto. E pelo 7º dia de Jaquilane Vasconcelos e Osíris Fernandes, bem como pelas intenções que trazemos em nossos corações. Levantai, Senhor, nós vos pedimos o ânimo dos vossos fiéis, para que, fazendo frutificar com solicitude a obra da salvação, recebam maiores auxílios de vossa paternal bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignitários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do templo de Jerusalém, para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata, retirados do templo de Jerusalém, e deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Bebiam o vinho e engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo diante do candelabro sobre a superfície da parede do palácio, e o rei via os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei, meu pai? Ouvi dizer que possuis o espírito dos deuses e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, Daniel disse perante o rei: Fiquem contigo teus presentes e presenteia um outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença e deles bebestes vinho. Tu e os grandes do reino, tuas mulheres e concubinas. Ao mesmo tempo, celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem, nem ouvem e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Por isso, foram mandados por ele os dedos da mão que fez este escrito. Assim se lê o escrito que foi traçado: Mani, Tessel, Parsim. E esta é a explicação das palavras. Mani, Deus contou os dias de teu reinado e deu-o por concluído. Tessel, foste pesado na balança e achado com menos peso. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Louvai e exultai pelos séculos sem fim. Louvai e exultai pelos séculos sem fim.
Louvai e exultai pelos séculos sem fim. Louvai e exultai pelos séculos sem fim.
Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor.
Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai e exaltai-me pelos séculos sem fim.
Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor.
Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai e exaltai-o pelos séculos.
fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Pelos séculos sem fim, louvai, exaltai, pelos séculos sem fim.
Aclamemos o Santo Evangelho cantando.
Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs aqui presentes nesta igreja de Nossa Senhora da Piedade, amados radiovintes da FM Dom Bosco, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da transmissão desta Santa Missa, seja pelas ondas do rádio, seja pelo YouTube de nossa amada paróquia. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje a quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, os últimos dias do ano litúrgico. No próximo final de semana, nós já estaremos dando início a um novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. E a liturgia da palavra que nos é proposta ao longo desta 34ª semana nos faz refletir acerca das realidades últimas da nossa existência. A liturgia da palavra destes últimos dias e de hoje, como nós acabamos de ouvir, é uma liturgia escatológica que fala do fim dos tempos, que fala do nosso julgamento final, e nós precisamos ter em mente dois grandes ensinamentos que a palavra de Deus hoje nos apresenta. O primeiro ensinamento nós podemos colher da primeira leitura que nós escutamos hoje, da profecia de Daniel. Nós ouvíamos no relato bíblico da primeira leitura o filho de Nabucodonosor, que fora rei da Babilônia e que fez tanto mal ao povo de Deus, ao povo de Israel, tirando do templo de Jerusalém todos os objetos de ouro e de prata, roubando para agregar ao seu patrimônio, ao seu império babilônico, E hoje nós ouvíamos na primeira leitura o filho de Nabucodonosor utilizando daqueles objetos que eram sagrados, daqueles objetos que tinham sido consagrados a Deus, que eram utilizados no templo, mas que foram apropriados de maneira indevida pelo seu pai. Nós ouvimos a conclusão do relato bíblico, porque quem se apropria daquilo que não é seu sofrerá a condenação. Recaiu sobre o filho de Nabucodonosor a ira de Deus. Às vezes a gente fica se questionando, por que que o mal às vezes parece triunfar? Por que que às vezes as pessoas ruins parece que se dão bem nesta vida? Não, meus irmãos e irmãs, não pensemos assim, porque nenhum de nós vai escapar do julgamento de Deus. Nós podemos até nos dar bem nesta vida, mas todos nós um dia seremos julgados diante de Deus pelo amor, seja pelo amor que tivemos ou pelo amor que deixamos de ter. Por isso, a primeira leitura de hoje é um chamamento a cada um de nós, para que nós não usurpemos, não utilizemos daquilo que não é nosso, não nos apropriemos dos bens que são de Deus, dos bens que são dos outros, para o nosso benefício, porque recairá contra nós a ira de Deus. Nós precisamos, sim, viver com aquilo que temos, viver daquilo que Deus já nos deu para a nossa felicidade. O profeta Daniel disse para o filho de Nabucodonosor: os teus dias estão chegando ao fim. É assim a vida daqueles que pensam que são poderosos aos olhos deste mundo. Um dia o seu poder chegará ao fim. Um dia o mal que fizeram contra os outros recairá contra eles, porque o bem que fazemos volta para nós, e o mal que praticamos contra os outros, pela lei da vida, também volta contra nós. Por isso precisamos ser agentes do bem, homens e mulheres do bem, promotores da paz e da justiça. Precisamos ser católicos comprometidos com a verdade e a justiça, com a fraternidade e o bem de todas as pessoas. No evangelho que nós acabamos de ouvir, nosso Senhor nos dá uma palavra de consolação, porque nós ouvíamos as palavras de Jesus acerca das perseguições que aqueles que iriam abraçar o seu evangelho deveriam sofrer. Meus irmãos, nós não podemos pensar que o fato da gente ser católico vai nos livrar dos sofrimentos. Pelo contrário, quanto mais a gente quer se aproximar de Deus, mais as forças do mal tentam nos atingir. Doenças, tribulações, desemprego, falta de fé, falta de esperança, doenças no corpo e na alma, quantas situações de trevas, dificuldades e perseguições tentam tirar a nossa paz e o nosso equilíbrio. Jesus finaliza o evangelho de hoje dizendo uma frase que, na verdade, deve ser uma regra para a nossa vida. É uma máxima de fé: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida, nos diz Jesus no seu evangelho. Portanto, queridos católicos, não sejamos homens e mulheres que ficam tendo medo de Deus. Pelo contrário, precisamos ser católicos firmes. Desculpa a expressão popular que eu vou utilizar para poder finalizar esta pregação. A gente não pode ser católico meia boca, ou católico molenga, para poder vocês entenderem. A gente precisa ser um católico firme, mesmo passando por sofrimentos, mesmo passando por privações, por provações, por perseguições e dificuldades. Não podemos esmorecer. Pelo contrário, precisamos fortalecer a nossa fé, porque é permanecendo firmes, é permanecendo fiéis a Deus, que iremos ganhar a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Elevemos ao Pai Divino as nossas preces.
A cada prece, responderemos: Senhor, alegrem-se os que em vós esperam. Senhor, alegrem-se os que em vós esperam.
Pelos cristãos que sofrem perseguição e incompreensão por professarem sua fé, para que sejam firmes e perseverantes no testemunho, rezemos.
Senhor, alegrem-se os que em vós esperam.
Pela família paulina, que celebra a memória de seu fundador, o beato Tiago Alberione, para que seja fiel à missão de evangelizar na cultura da comunicação, rezemos.
Senhor, alegrem-se os que em vós esperam.
Pela nossa comunidade, para que este jubileu da esperança reavive em vós o compromisso com o reino de Deus, rezemos.
Senhor, alegrem-se os que em vós esperam.
Ouvi, Pai de amor e bondade, os pedidos que te fazemos neste sacrifício vespertino. Dignai-vos acolher as nossas orações por Cristo nosso Senhor.
Amém.
É prova de amor junto à mesa partilhar, é sinal de humildade nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração.
Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja.
Acolhei, Senhor, os sagrados dons que mandastes oferecer ao vosso nome, e para que eles nos tornem agradáveis aos olhos da vossa paternal bondade, fazei-nos sempre obedecer aos vossos mandamentos, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.
É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e dos santos todos, para dizer: Santo, santo,
santo, santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo e falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mandai vosso Espírito Santo.
Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé.
Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando sua vinda.
Recordando ao Senhor neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salve da coragem.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor.
O Espírito nos una num só corpo.
Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz.
Caminhamos na estrada de Jesus.
Dai ao vosso servo, o Papa Leão, ser bem firme na fé e na caridade, e a Gregório, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja.
Esperamos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da Igreja, Senhora Nossa da Piedade, os apóstolos e todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
Esperamos entrar na vida eterna.
Abri as portas da misericórdia para José Helder, Antônio Maciel Mendonça, Francisca da Conceição Januário, José Vieira Neto, Jaquilane Vasconcelos, Osíris Fernandes, e aos que chamastes para outra vida, que estão guardados na nossa saudade, no nosso coração, familiares, parentes, amigos, benfeitores desta paróquia da Rádio Dom Bosco, já falecidos, acolhei-os junto a vós, bem felizes no reino que para todos preparastes.
A todos dai a luz que não se apaga.
E a todos nós, aqui reunidos, que somos um povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Oração para a comunhão espiritual. Meu Jesus, creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo receber-vos em minha alma. Já que não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Senhor, uno-me todo a vós como se já vos tivesse recebido. Não permitais que jamais eu me separe de vós. Amém.
Venho, Senhor, te receber.